Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E olha só, hein, Vidani, virei um adepto da água com gás.
Olha aí!
Fui conquistado, demorou, mas chegou. Fui conquistado, estou viciado, Vidani. Não sei o que aconteceu. Foi uma virada, essa semana aconteceu essa virada.
Maurício, a puberdade chegou. É isso.
Gente, eu não gosto.
Meridio, sou puberdade virar, Meridio, ela virar.
Olha, eu também não gostava, era contra. E não precisei nem ser convencido, hein? Tava aqui um dia na geladeira, ela tava lá, eu olhei pra ela e falei, vamos tentar de novo?
Olha
e aí aconteceu, né? Foi feliz.
Cara, que orgulho, tô muito feliz, cara. Nossa.
Eu chipava
mal com gás fazia muitos anos.
Não, mal com gás sempre teve. Agora é mal com água com gás.
Bom demais.
Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, chuchuzinhos. Recebi hoje um vídeo do Vitinho e relembrei meu chuchuzinho.
Olha aí.
Né? Bom dia, chuchuzinhos. Eu queria dizer que alfabetizei Andréia Passos e Agatha Ottoni no Show and Grower. Num programa gravado essa semana.
Olha aí. E elas revelaram os respectivos são?
O Azapau e o Jovem. Elas revelaram.
Jovem Pênis?
O Jovem Pênis.
Eu sei.
O Alexandre Pênis?
Elas são um pouco pudicas, não são, Mary Jo?
Finge que são piranhonas do amor, mas não são piranhonas. Porra nenhuma,
não,
são tudo
não
pudica.
Não é.
O Caneca de Mamicas é sobre fanficagem, é sobre fanfic.
Olha aí.
Muito beleza. Orgulho de você que conseguiu incluir o Grower e Shower.
Consegui.
Num programa que não tinha nada a ver com isso.
Eu vou ter que tatuar o rosto da Mary Jo, Maurício. Não tem jeito, eu tô cada dia mais fã.
Ficou falando que não me amava lá com as suas amigas, com
olha
sua
aí.
Galera.
Que
você não
aí.
Sabe.
Eu?
Falou que não me amava mal. Falou que não, eu não amo ela, não. Menos eu.
Ele faz
não,
isso pra,
olha só,
pra magoar.
Eu não falei menos eu falei nem todos, tá? Não quis dizer que não era eu.
Não, tem que ter gravações aqui, tá? Pra provar.
Olha aí.
Mas eu te amo mesmo assim, Vitinho.
Te amo também, Mary Jo. Eu tô fazendo pelo plot.
Tá bom. Mas é isso. O programa ficou maravilhoso. Falei sobre Grow and Shower. Quem sabia sobre o assunto era o Rafa, amigo do Alan. Delas realmente introduziu o assunto. Elas foram bem alfabetizadas. Agora são especialistas.
Muito bem.
E manjadoras, como nós.
Isso.
Já temos ele que prometeu fazer a vinheta dos manja. Bom dia, Vidani.
Bom dia, não temos ainda, esqueci,
temos,
mas tá aqui.
Tá
hoje eu lembrei, mas eu lembrei depois da terapia. A terapia era 7, eu precisava chorar e tomar banho ainda depois da terapia e não deu tempo.
Você tem mais chorado depois da terapia ou como está o placar? Choro versus alegria depois da terapia.
Eu fico preocupado que eu queria ver o placar da minha terapeuta pra saber o quanto ela chora, porque... É uma coisa que me preocupa e talvez eu devesse levar pra terapia. Mas eu tenho chorado pouco, eu tenho chorado ultimamente, eu tô ganhando. Tô ganhando.
Tá ganhando, muito bom. Então, você tá fazendo efeito a terapia já. Parabéns, Vidani, por cuidar da sua saúde mental.
Vou me dar alta, hein? Sacanagem.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte... O otimismo é a capacidade de manter um sorriso no rosto enquanto chora por dentro. Nem foi combinado, hein, Vidani? Nem foi combinado, hein? Que você falou aí, você puxou já uma terapia e olha só, que frase
nosso
profunda.
Nosso entrosamento tá 10. Nosso entrosamento
sempre,
tá 10.
Né? De 10 anos.
Queria dizer isso. Queria dizer isso. Inclusive, a Mary Jo reclamando aqui, que eu dizendo que não amo ela num áudio. O Maurício desdenha de mim há 10 anos. Todo lugar que a gente não está junto, ele falando de mim.
Tem é
que
verdade.
Entender, Mary Jo. O nosso jeito de demonstrar amor através do desprezo.
Teve uma ouvinte, Mary Jo, lá no nosso grupo do Telegram, que ela escreveu assim: comecei a ouvir o Mal Acompanhado com antipatia pelo Vidani, mas aos poucos fui gostando dele. E aí eu falei pra ela, nossa, que bonito, eu tô tentando fazer isso há 10 anos e não consigo.
Caraca, que absurdo. Né?
Minha
que
antipatia absurdo. Segue firme e inabalável.
Tá inabalável. Ó, mas eu mantenho um sorriso no rosto, Maurício.
Então, sim, você vê, mas chora por dentro. Chora por dentro. Exato. Chorando no banho por dentro.
Inclusive, eu não consigo ver você com cabelo. E eu gostaria muito de ver você gótico. E não é possível que você não tenha nenhuma foto gótico não com
tem,
cabelo.
Eu não tenho foto. É porque eu comentei, que, aliás, os ouvintes comentaram, né, que quando saiu a imagem lá das frases desmotivacionais, o nosso querido Bruninho, que tá fazendo essas montagens aí maravilhosas, colocou uma foto minha com cabelo. E aí os ouvintes falaram, nossa, mal com cabelo? Nunca vi. E aí eu falei, vocês não viram também o mal gótico, que tinha piercing e brinco?
Aonde você, né, tinha piercing? Não.
Eu tinha, é tudo na orelha. Ah. Era tudo na orelha. Eu tinha três brincos em uma orelha. Olha que hardcore. E o piercing, eu tinha um transversal, sabe aquele prego que atravessa a orelha?
Caraca!
É. Um belo dia eu apareci em casa com esse piercing. Minha mãe ficou uma semana sem falar comigo.
E você continua com os furos, mal? Continua?
Tem,
eu não sei.
Tem. O furo do piercing eu tive que operar. Porque formou uma calosidade, aí eu tive que operar e ele sumiu. E é na cartilagem, né? Então ele some. Por causa da operação, né? Sozinho ele não sobe. Mas os furos na orelha ainda tenho. Tá tudo aqui.
Olha,
tem três furinhos na orelha.
Legal.
E eu não tenho registros dessa fase.
Não
porque
é possível. Eu acho que é mentira.
Não, eu juro por Deus, porque tinha um. Era na quando estavam surgindo as câmeras digitais. E eu tirava todas as fotos da minha época gótica.
O Vitinho não acreditou.
Tô falando sério, eu tirava todas as fotos. Mas com essa câmera, e depois eu perdi o... Oi?
Não teve nenhum evento familiar que tem uma fotinho sua lá de
gótico? Ah, eu era gótico, eu não ia, né, Mary Jo?
Não teve nenhum velório, Maurício?
Nem, eu não ia. Eu só ia pro cemitério beber vinho e fumar.
Caraca, que delícia.
Jogar Vampire.
Vampira Máscara.
Ai, Vampira Máscara, esse mesmo, Vidani.
Qual que era o seu clã, Maurício?
Você? Puta, eu não lembro. Qual que era o nome dos clãs? Eu era o Rico lá, que tinha.
Você era... Puta, peraí.
Qual que era? Eu não lembro agora o nome. Era o clã
dos
Ricos.
Cara, eu lembro do nome do... Caraca, peraí. Os Tremere?
É, eu acho que era isso. Eu não lembro agora, cara. Faz muito tempo.
Olha, eu jogava muito de Nosferatu, Maurício. Mas eu também joguei um tanto de Serpentes de Sete, que é de uma outra edição ali que saiu, que era um clã que fazia hipnose, né? A maior parte dele era manipulação.
Nosferatu era os feios. Você jogava de como...
Joguei de Nosferatu no começo. Era Malkaviano, Maurício, que era os insanos.
Isso mesmo, era esse mesmo. Que era a Elite, né? Era a Elite. Sim. Essa daí. Era os riquinhos.
Sim. É porque tinha os Tremere que também eram riquinhos, né? Os Tremere, acho que eles eram mais classudos, né? Os Malkavianos, eles eram mais riquinhos, porra louca.
É, eu acho que era isso mesmo. Os Tremere eu não lembro. Será que saiu na primeira edição? Já tinha?
Acho que já. Porque os Seguidores de Sete eram um dos clãs que eu gostava muito. Puta, e eles já vieram numa expansão, né? Eu lembro dos Bruhá, que eram os porradeiros.
Sim, lembra desses também.
Mas eu não fumava nem tomava vinho no cemitério. Só era
a gente jogava mesmo. Na saída de incêndio do prédio, né? Porque ficava tudo escuro. Acendia uma vela, né?
Nossa,
é como adolescente é uma merda, né, cara? Não, eu sou isso, eu sou contra. Eu sou contra,
caraca,
jovem.
Cada frase não, que você fala, é como se eu estivesse acompanhando aqui o site de Beth e sua ódio aumenta, Maurício, de tanta derrota que você tá sofrendo.
Não, o pior é que eu não era adolescente, Mary Jo, já tava passando já da adolescência. Já.
Só tava se negando a admitir.
Tava me negando, insisti bravamente e perdi, né? Insisti e perdi.
Ai, gente, maravilhoso, eu gosto.
Grande fase.
Mas na moral, Vampira Máscara é muito legal, tá, dos RPG.
É legal, pô, podia fazer a campanha aí do próximo Nerdcast RPG. Você é de
mal acompanhado RPG Vampiros, a gente vai chupar muito sangue, mano. Vamos mamando!
Ficar louco de alho.
Falando em mamando, hoje é dia 2 de maio, mas eu queria mandar um abraço pro querido Odeio, lá do Vortex também, que gravou com a gente no Nerdcast, porque o Odeio operou da hérnia também, porque pra gravar Vortex é obrigado ter hérnia, né, pelo visto.
Obrigado a ter um problema, né, de postura. Exato. Na coluna ali.
Um beijo pro Odeio, meu amigo, falando em mamando, um beijo pra você. boa recuperação aí. Mandei pra ele um vídeo desejando uma fantástica
eu
recuperação.
Vi. Ótimo. O vídeo do Vidani, infelizmente, a gente nunca vai poder mostrar esse. Quem sabe um dia?
Quem sabe, né? Um dia eu sonho com esse dia.
Sonho. Eu sonho com esse dia também, mas hoje.
A gente é um não grupinho, pode... é um grupinho de vocês fechado?
Não. Não, é que a gente tá falando mal de um cara da internet nesse vídeo. Ah, isso, e aí, isso. É complicado.
Porque... E por enquanto as pessoas não sabem a verdade sobre ele. Então, pra gente não se queimar, a gente não. Pode mandar pra Mary Jo, ela
vê. Eu vou mandar também. Pra Mary Jo no vídeo
pra ela. Ela não vai entender porque ela não conhece.
Exato. Por isso que eu não te mandei, Mary Jo, porque você não ia sentir. Você não ia nem sentir a maldade que o vídeo traz. Que o vídeo traz uma maldade gostosa. Eu sou muito bom em ser filho da puta, viu, mano? Eu queria dizer isso.
Mas a gente sempre foi muito bom em ser filha da mãe, Vidani. A gente tem grandes histórias aqui que nunca serão reveladas.
Sim.
É. E de tretas na internet com personalidades.
Se o WhatsApp for pra jogo, pra galera, vocês têm que sair do país, né? O meu e da André, com certeza. A gente tem que sair fugida.
Complicadíssimo.
Mas em falar em ser filha da mãe, assim... Três mal acompanhados numa arte.
Três maus.
Três Maurícios.
Um anjinho. E a gente? Acho que eu tô achando que eu tô despedida já. Tô achando que eu nem passo nas páginas.
Ah, tamo quase. Tamo na beira.
Quase, né, Vitinho? Isso é uma jogada, Vitinho. Você não acha?
Com certeza.
O ponto é, como diria a Vidani, eu trabalho no rancor. Vocês me provocaram que
eu
tinha
nunca
dois.
Eu nunca provoquei você.
Não, mas você também não foi contra, né, Mary Jo?
Verdade.
O Vidani fala gracinha, você dá a sua risadinha.
Você dá risadinha, quem ri consente. Exato, concordo também. Não posso ver essa broca sozinho, não.
Exato. Aí eu falei, agora vai ter três. E se reclamar, o próximo vai ter quatro.
Eu te amo. Não tô reclamando disso.
Tá certo. Tá certo.
Mary Jo, eu já aceitei o fato, Mary Jo. Assim, CLT assinado com a FGTS aqui, só tem um, pô. O resto aqui tá relações pontuais de trabalho.
Isso aí. Isso aí, é bom porque, ó, é admissão gravada aqui, viu, STJ? Tá
gravado, exato, não, viu? Jamais vou alegar algo contrário.
Exato.
A não ser que a lei mude, aí eu vou atrás. Ó, seguinte, o mal acompanhado, já que falamos da capa nova aí do Maurício, tá concorrendo de novo ao Prêmio Best, então votem na gente, tá? Perdemos a pole.
Não, mas você falou aqui que é dia 2 de maio.
Vou voltar lá já, mano. Só tô aproveitando. Ó, obrigado a todo mundo que tem votado na gente. Lembre que se você logar com o Instagram, você pode dar mais de um voto ali. Então, por dia, você pode votar uma vez. Votem todos os dias no Mal Acompanhado. Que apesar de ter perdido a pole, tamo lá pertinho, Maurício. Tamo bem.
Tamo pertinho entre grandes potências como... Podpá, né?
E pode delas, exato.
E Gostosas Também Choram. Que é um grande nome de podcast.
Que poderia ser o nosso, né?
Podcast também. Gostoso. Eu estou chorando agora. Sou um grande gostoso que está chorando agora porque perdeu a pole position. Mas faça como o Vidani falou.
E tem aquela parada de votar pelo Instagram que tem dois votos, mal ainda, tem, aquilo?
Tem. Aliás, você pode logar aí com outras contas que você vai votando à vontade. Sim. Todo dia você pode votar.
Vamos de contas Google, vários votos. Isso aí, ó. Eu não quero... Gente, eu não quero honestidade. Eu quero vencer. Queria deixar isso claro aqui.
Lembrando também que você pode votar em três podcasts. Então, vote no Mal Acompanhado.
Esmola pro Nerdcast, mais uma sua escolha, entendeu?
E uma sua escolha, a galera falou pra votar no França e Labirinto, inclusive.
É verdade, o França tá lá concorrendo também.
O França tá lá, então vote no França também, que foi um super projeto.
Foda.
Vale o registro aí, pô.
Muito bem lembrado.
Beleza?
Boa. 2 de maio, Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Vem bom momento esse dia. Pra lembrar, a gente tem aí PECs passando no Senado, projetos de lei aí contra, pra criminalizar qualquer carregamento de droga que tiver no bolso das pessoas, né? Então...
Qualquer carregamento, 1 tonelada, 2 toneladas, não importa o carregamento que você tem. E também qualquer quantidade que você esteja possuindo.
Quantidade
também, né?
De posse, exato.
Então, qualquer quantidade vai ser criminalizada.
Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tá rolando aí discussões sobre isso. Então é um dia pra gente lembrar da luta pela cidadania, dignidade e direitos humanos nessa política nacional sobre drogas. Justamente algo que tá em voga aí nas discussões populares, inclusive no Congresso e no Senado. Então vale a pena você se informar e lutar por esses três elementos: cidadania, dignidade e direitos humanos sempre. Dia Nacional do Ex-Combatente e Dia Nacional da Ética também. Aí,
olha aí.
Os dias de 2 de maio.
Muito bom.
Lembrete aqui, irmão, um e-mail que a gente já anunciou aqui. Ó, recebi um e-mail essa semana confirmando um furo de reportagem que a gente tinha dado. A partir de 23 de junho, A Google avisou por e-mail que o conteúdo do Google Podcasts não estará mais disponível. Então já tem data. 23 de junho de 24. Você que é ouvinte através do Google Podcasts, que tava tipo, ouvi Daniel Mal, sou mentiroso. A Mary Jo mentiu pra mim. Falou que ia acabar e não acabou. Uhum. Ah, não. Tá outro e-mail aí circulando. Então, migrem. A gente recomenda aqui pra nós, né, o app do Jovem Nerd que tá aqui. Mas você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir por outros agregadores como Pocket Casts.
Vou dar a dica aqui, Vidani. Vou dar a dica. Porque vira e mexe, o brasileirinho vem reclamar, vem encher o nosso saco quando o Mal Acompanhado sai e fala, ai, não saiu no Spotify ainda, ai, não saiu no Apple Podcast. Ai. A dica pra você, ouve pelo app do Jovem Nerd. No app do Jovem Nerd, sempre sai antes.
Primeiro tá? Lugar que sai.
Isso. O primeiro lugar que sai é no app do Jovem Nerd.
Vou explicar agora isso, uma coisa uhum. básica de tecnologia da informação. Qual que é o sistema, né? Quando você atualiza um podcast, você atualiza um arquivo de texto que é um feed RSS. Eu não vou te explicar que é um feed, mas tudo bem. Você atualiza lá. No app do Jovem Nerd, como é a própria plataforma na qual o podcast é subido, o trigger, o gatilho de tem episódio novo, não é através de um bot fazendo crawling e buscando novos episódios. É subir o arquivo novo, manda pra geral. É isso. Simples. Então o jeito de você não perder o lançamento de nenhum podcast da casa do Jovem Nerd, não só o nosso, mas lá do Bunker, Caneca de Mamicas, Nerdcast, como é que fala? Não lembro esse outro aí, mas Nerdcast.
Eu acho que é todos. Assim mesmo.
Parece, uhum. né? Isso foi alfabetizado em inglês, então não sei direito. Mas, cara, é só você se ligar, porque não é uma questão do seu agregador te avisar ou não. É questão de acabou de sair salgado do forno, Maurício. Essa é a sensação de usar o app do Jovem Nerd.
Pega quentinho ainda, pô.
Quentinho!
E ele avisa, né? Dá aquela avisadinha.
Às vezes o Mal avisa de mentira, sim. Tá.
Sim,
às vezes
é mentira gosto do Mal. De trollar, gosto. Mas com o programa dos outros. Com o meu, isso. Normalmente, eu não faço isso. Então,
com RPG, eu menti no Telegram algumas vezes também. Está no ar, vários satélites, eu postei no Telegram.
Isso, também é bom. Também é gostoso fazer essa brincadeira. Exato. Também é gostoso de brincar.
Mas a realidade é que no app do Jovem Nerd você recebe primeiro do que em todos os lugares. Sim. Mesmo com a mentira do Mal, se você ficar esperando em outro aplicativo, também vai atrasar.
Então, vai atrasar mais ainda.
Né? Melhor confiar na mentira do Mal. É isso.
Isso. No aplicativo do Jovem Nerd não tem erro. O podcast saiu, tá imediatamente lá. É tempo real, gente. As outras plataformas vão demorar sempre na medida que o sistema delas funciona. Então, dê preferência para o app do Jovem Nerd. Inclusive, tem podcast novo vindo aí. Né? Então é legal você ficar ligado no app do Jovem Nerd para não perder esse lançamento também.
Ó, aí vou dizer, hein? Abandona logo o Google Podcasts, vem pro app do Jovem Nerd pra gente, mas pros outros podcasts que você escuta, tem um monte de opção aí de agregador. Eu particularmente falei do Pocket Casts, que é o que eu uso geralmente pra outros podcasts que não são da casa. E, caras, de verdade, vale muito a pena você já migrar, não fica perdendo tempo. Tem o YouTube Music aí, se você quer manter na Google, né? Seus podcasts tem lá, tá tudo funcionando, mas migrem logo pra vocês não ficarem sem receber episódio, inclusive, do Mal Acompanhado. Esse é o recado. Marcaram a gente em duas ótimas coisas da Kineshan essa semana, recentemente.
Que saudade, não entraram na pauta, oficialmente. Olha só,
Maurício, cortei da vida a pauta quando eu vi a Kineshan, sabia? Cortei da vida a pauta.
Não quero mais saber. Os bons tempos voltaram. Os bons tempos voltaram, a verdade é essa.
Sim, eu vi um vídeo da Kineshan primeiro ter feito merchan numa faixa carregada por um avião nas praias de Santa Catarina. Com o QR Code dela, inclusive, que eu achei meio ruim, né, Kineshan? Porque ninguém tem um celular tão bom assim pra ver o QR Code no céu.
Só aquele Samsung que tira foto da cratera da Lua, só pra tirar foto desse QR Code.
Mas, excelente, o merchan vale muito pelo conteúdo, né? Vale demais, valeu demais. E também que vocês viram que a Kineshan pagou a pensão alimentícia pra um dos seus seguidores, né?
Ah, é? Eu não sei, não sabia disso.
Ela costuma, Maurício, sortear seguidores pra dar Pix, né, Mary Jo? Pelo que eu entendi, ela sorteia e fala, olha, a galera que paga no Privacy, ela faz uns Pix. E ela fez um Pix de R$3.600 pra um cara. E depois ele falou, Kimi, quer ouvir uma história boa? Eu sou Uber e tá meio ruim de corrida esse mês, eu ia atrasar a pensão da minha filha. Mas agora eu vou usar o seu dinheiro para falar. Ou seja, o cara tá com a pensão atrasada, pagando o perfil do Privacy da Kineshan. Que é pra quem paga isso. E ele foi contemplado.
Olha aí, e olha isso. Que menina perfeita, né? Ela não. Dando R$3.600. Assim,
ela não sabia, tá? Que o cara ela tava devendo a pensão,
não,
né?
Mas não, mas é a responsabilidade dela também pagar a pensão do cara, né?
Vamos não, ser sinceros, eu tô achando perfeito ela dar R$3.600. Eu queria ganhar R$3.600 dela.
Eu também, não. Cara, eu acho que assim, Gente, eu preciso falar dessa forma, que é um branding que, Nechan, pode usar, tá? Punheta premiado. Pode usar.
Que isso?
É, mas eu não consigo... Eu acho esse nome poderoso. Poderoso.
Que isso?
A punheta é premiada, você paga o privacy dela e, de repente, R$3.600.
Toma aí, R$3.000 na sua conta.
Cara, 3.600. Punheta premiada. Quem compraria o privacy da Kinesha pela punheta premiada? Eu quase falei, Aninha, vamos assinar. Nós dois.
É quase um título de capitalização.
Cara, se for pra ficar jogando nas bet aí, você não vai ganhar tudo isso em bet.
É um exato. Título de capitalização, meu
Deus. Joga lá uma grana na Kinesha, que tem mais chance de ganhar.
Telequine.
Telequine.
Telequine. Eu vou...
ganha. Não, bipa
isso. Telequine. Que pesado. De hora em hora.
Eu tô imaginando até a dancinha.
Ah, é. Punheta premiada me pegou muito, sério.
Ah, obrigado. De nome. Eu gostei.
Não, cara, assim, se ninguém usar, a Beisola e Kinesha, se ninguém usar a punheta premiada, eu pessoalmente tô ofendido. Vocês têm que usar,
gente. Eu quero ver como o Gordones vai editar esse trecho aí pra fazer o corte.
Força,
boa Gordones. Sorte. Força, Gordones.
Ai, vamos dar uma folga do hoje, hein, gente? Vamos combinar? Ninguém aguenta
cheio,
mais.
Não devia nem ter,
sim, pra mim, ter não quero
tocado
nem
nesse assunto. É. Pipa o nome dele, Doug Bezerra.
Sintoniza, se liga só, tá no ar da sua TV.
Ai, gente, eu amei isso, cara. Ex-polegar Ricardo Costa pega faca pós-discussão e é expulso de reality. Entendo o caso. Matéria, gente, do jornal Globo.
Que momento, né? Quantos, gente, Big Brothers... A gente fez até meme pra um brother pegar uma faca lá na casa, nunca pegou.
O Projota, né? A faca do Projota.
Um sonho tão distante ali na Globo, chega a Record e fala, tô, entregue. Tá aqui. Se não era o que vocês queriam, tá aqui.
E assim, entregue no pior reality de todos, né? Com 1 milhão de pessoas na casa. Né?
É, no sem pior ou no melhor, Vidani?
Não sei.
Eu tô começando a achar que é bom, hein, Vidani? Eu tô começando a achar que a gente tá perdendo a oportunidade de ver um super programa. Porque aonde entregaram uma coisa dessas? É, né? Uma cueca freada.
Ah, é. Vale ressaltar por que ele foi pegar a faca.
Isso, né? A história tá aqui, a gente vai contar. Mas assim, eu... concordo com vocês, gente, que essa história em si é fascinante, mas vamos lembrar que o A Grande Conquista é um programa que a gente comentou no ano passado, que é a primeira edição, que eles ficam na Vila do Tiririca, lá 70 pessoas.
Isso.
Com 4 camas. Você viu esses dias que saiu também que eles tinham uma fatia de queijo? Pô, muito bom isso.
Uma fatia de queijo, a gente falou aqui no programa passado, né?
É isso.
Que a Record mandou lá uma fatia de queijo prato pra eles lá, que estavam reclamando que não tinha comida, e eles dividiram entre 50.
Enfim, o ex-integrante da boyband Polegar, Ricardo Costa, foi expulso do A Grande Conquista 2 da TV Record na manhã de sábado, 27, após ter pegado uma faca durante discussão com o participante Fábio Gontijo, que é apresentado como ex-marido de Jenny Miranda, porque esse programa também tem isso, né?
Exato, tem, né? Tem muitos exes, né?
É. Isso, irmão, o currículo cunhado da galera, exato, é parente não oficial, né, Mary Jo?
Isso,
aí. Enfim, o desentendimento começou porque algum participante deixou uma sunga molhada e suja em cima da cama.
Nossa, que nojo, né? O que todos
competidores.
Suja.
Já tô quase.
Porque vomitando. Suja é muito genérico, suja. Ela estava freada.
Isso. É, isso aí.
Cara, mas freada e molhada, eu fico perguntando, vieram de origens diferentes, né? O freio...
foi um pãozinho inocente dentro da piscina.
Não, não é possível, Mary Jo. Não é possível.
Não, a freada... não, um pum não causa freada. A freada é aquela coçada. Não,
que
a freada
nojo,
é...
que nojo.
Sim. Não, mas... sim. Sim. Mary Jo,
sim.
Eu tô explicando.
Depende da intensidade da freada, Maurício. Tem freada que é só o borrifo, né?
Ah, tá, o spray.
Isso, como, eu achei como quem que testa o perfume. Quem testa o perfume. Ah,
entendi. Que nojo, entendi. Tá,
é isso.
E assim, ela estar molhada e freada diz que são dois acontecimentos distintos que aconteceram. Exato. Ali
com
aquela.
Não, eu já tô com essa vibe de investigador também, Mary Jo.
Se mijou, se cagou, é isso.
Não. Melhorou a minha teoria, Mary Jo. Eu ia falar que às vezes ele tentou lavar a cueca freada.
Isso.
E teve preguiça e falou, ah, deixa essa cueca molhada e freada aqui.
Peraí, gente. Peraí, não. Que isso? Ele não quis. Aí ele deixou molhadinha e freadinha.
Ele jogou na cama, né? Ele deixou, está claro. É só uma questão aí de ordem, né? Em que as coisas aconteceram. Foi primeiro a freada e depois a molhada.
Então, a gente nunca vai saber disso, mas a gente pode sempre especular. Mas o ponto é... O Ricardo e o Fábio entraram num bate-boca e ele foi desclassificado do programa porque, pelo que a equipe do artista falou, o Ricardo foi buscar a faca pra rasgar as roupas do Fábio. A produção prefirou desclassificar. É assim que tá escrito no tweet, tá? Não fui eu que falei. Prefirou desclassificar.
Mas
tá,
me diz uma coisa, me tira uma dúvida, Vitinho. A cueca freada era do ex-polegar
não,
mesmo?
Não era. Isso é maravilhoso, porque qual que é o lance? Começou a bate-boca de, ah, essa cueca vermelha é do Fábio, é do Ricardo, e o Ricardo falou, não, a minha era azul, e o Fábio, mentira! E aí o bate-boca foi mais ou menos assim. E eu adorei, ô Mary Jo, o perfil oficial do Ricardo, que foi, pra mim, gente, um posicionamento perfeito. Depois que ele foi expulso, o perfil admitiu, falando, o erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pro entretenimento.
Sim.
Seria.
Mas ele não verbalizou, o que é grave, já que é uma faca.
Ele tava descontrolado.
olha, mano, entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Ou seja, o próprio perfil dele sabe que assim, uma faca é uma faca. Foda-se a intenção. Ninguém lê sua mente, ninguém sabe, inclusive, se você tá sendo verdadeiro com as palavras. A partir do momento que você tá com uma faca de mão, você tá expulso, gente. É isso. Pegou uma faca numa briga, expulso.
É complicado, né?
Mas bem complicado. Se ele define a intenção dessa faca, talvez ele ficasse.
É, mas e se ele fala assim, vou rasgar a tua roupa, e ele quer rasgar a roupa que o cara tá vestindo? E dá uma facada nele, Doris. Não existe explicação suficiente. Brincadeiras à parte de estar rindo aqui, tem que expulsar. Não tem jeito. Ele levasse a roupa pra cozinha e lá na cozinha tivesse rasgado, aí segue o jogo. Aí cartão amarelo.
Ou uma tesoura sem ponta, né? Se pegasse na tesoura escolar.
Quem foi na fazenda que pegou e rasgou um casaco inteiro? Teve uma pessoa que não pegou uma tesoura ou uma faca, foi até o casaco. Acontece que ele saiu muito descontrolado, né, gente? Ele saiu descontrolado no meio da galera e parecia, sei lá, um furacão. Pegou a faca e veio transtornado. Não foi tipo, peguei e vou ali no cantinho rasgar uma roupinha, né?
Isso, é verdade, é verdade. A intensidade que ele foi pegar a faca também...
Foi preocupante.
Foi preocupante, é verdade, né? Ele devia ter sido um pouco mais comedido na hora de pegar essa faca. É porque, assim, dentro da casa da Grande Conquista também é difícil ter um momento que não tem uma galera em algum lugar, né? Porque são muitas pessoas.
É difícil.
É difícil ele ficar sozinho ali em algum momento.
A fórmula é muito boa, né? Porque é pra descontrolar mesmo, que é muita gente com muito perrengue. Não tem momento de felicidade. Né? É, não tem momento de felicidade.
Tem como falar de outra forma.
Tem pessoas ali que não estão microfonadas. Elas simplesmente estão ali.
Mentira, né? Mal, eu não tinha visto.
Tem gente que não tem microfone.
Ô, Mal, inclusive, você viu que a Bifão, falando do mesmo reality, a Bifão foi pegar umas camisinhas.
Uhum. O quê? Bifão já tá pegando alguém?
Não, ela foi pegar a camisinha pra encher de água. De sacanagem. E viu que tava furadas as camisinhas do programa?
É, eu vi isso também.
Que perigo, gente.
Eu vi isso, mas assim, me deu a impressão de que ao manusear a camisinha pra encher de água, ela pode ter furado.
Ela não sabe manusear.
Pô, mas peraí, Maurício. A camisinha é feita pra aguentar? As pessoas põem ela na cabeça. Dá pra você botar um Celta 2004 dentro da camisinha.
É complicado, gente.
Como que ela rasgou com a mão?
Às vezes, não. Às vezes ela tá com alguma joia ali, a unha comprida, na hora de abrir a embalagem.
O próprio Dieguinho Schwenk, lá do Central Splash, quando ele falou disso, ele falou, cara, das três, uma. Ou a camisinha tava vencida, ou mal posicionada, ou era de baixa qualidade. Numa dessas foram até as três coisas juntas. Mas é fato que uma coisa aconteceu, um problema grave, né?
Sim,
vai é que grave. Entra no programa, em vez de um milhão, leva um bebê. Foda.
Eu já vi na fazenda a galera reclamar que tinha comida vencida. Que eles entregavam comida vencida pra eles. Então, eu não estranharia, eu já vi alguém reclamando lá, que tivesse com camisinha vencida.
Porque
a Bifão pegou vários preservativos e ela não foi uma, não, Mauro. Ela falou que vários estavam furados.
Ah, foram vários, então...
Complicado, gente.
Não acho que a Record não ia chegar em si. Ponto de crueldade de ir lá furar todas as camisinhas. Acho que elas foram mal armazenadas, ou estavam vencidas, ou tudo também. A Bifão
fala todas, inclusive. Não fala nem várias, fala todas estão furadas, cara. Bizarro.
Aí é complicado.
Bizarro. Mas, brincadeiras à parte, vamos aqui pra história da cueca freada, que eu gosto muito.
Sim, voltando.
Porque assim, o perfil oficial do Ricardo publicou stories esclarecendo a história, falando, começou quando o MC Mari foi deitar na cama que ia dormir, tinha roupa, incluindo essa cueca ou sunga molhada e suja, ela surtou. O quarto inteiro falou que era do Ricardo, ele disse que não era dele e aconselhou a Mari, vira o colchão aí e dorme, né? Foda-se. ela continua surtando com razão. Nessa hora, Fábio se intromete, pega as peças de roupas e vai tirando uma por uma, até que joga a cueca suja no Ricardo, que tava deitado, de olhos fechados, tentando dormir. Ricardo pegou a cueca, jogou longe e começou a discussão. O Fábio fica brigando, esse negócio de, ah, a cueca é azul, não, é vermelha, não sei o quê. E aí o Fábio fica provocando. O Ricardo continua deitado, provavelmente pensando em molhar ou rasgar as roupas dele, como foi disso. Dito. Aí parece que o dono da cueca, o Sunga, que eu não soube identificar quem é, assumiu e pediu desculpa.
Olha aí.
Mas ele não agiu em nenhum momento no meio da discussão. Ele só deixou o pau comer e beleza. No final do vídeo, a gente mostra que a discussão continuou mesmo assim, que o Fábio e o Ricardo brigaram e que o Ricardo foi expulso depois da faca.
Eu acho que num reality desse, nós três aqui íamos ser esfaqueados, porque a gente não ia conseguir parar de rir.
Não, Mary Jo, sério. Mary Jo, numa hora dessa, eu teria cagado na minha própria cueca de tanto que
eu ia rir. Eu não sou das que vão ficar puta daquele jeito, nervosa, ele vai me bater pra cá, vou ficar assim, vai ser que vai rir. E aí eu vou ser esfaqueada, eu tenho noção disso.
Mas tinha uma galera rindo lá. No vídeo você vê que tinha a galera achando
mas bico. É porque é muito divertido, gente.
Só sem microfone, né, Maurício? Sem microfone, galera.
É maravilhoso que a Record não tenha microfones o suficiente
gente, pra colocar em todos os participantes.
Não tem cama? Vai ter microfone? Porra, microfone é o de menos, tem queijo. Mary Jo não tinha queijo prato pra todo mundo. Vai ter microfone?
Vai ter. Excelente observação, Maurício.
Né? Não tinha queijo prato, pô. Microfone é o de menos.
Os caras não gastaram tudo, não sobra nada.
Exatamente. O cara não pediram ali 500 gramas de queijo prato à padaria pra levar pros caras lá?
Olha, eu queria dizer que o Ricardo Costa, com isso, pra mim ele ganhou o Grande Conquista, tá? Ele vai ser o único cara que a gente vai lembrar do programa.
Ai, Ditinho, eu vou te falar que até agora eu não sei quem é ele. Eu só sei, só vi o polegar nervosão e
o que eu te deixo, Mary Jo, a pergunta que eu te deixo é: imagina os outros. Se você vai lembrar quem são.
Pois é. Não, eu vou descobrindo, por exemplo, do polegar, eu não sabia que ele tava ali. Só soube porque ele ficou nervoso e pegou a faca. Eu falei tanto pra você que eu só conhecia a Bifão e a Kátia Paganotti, porque eu não conhecia
mais ninguém. E é uma dúvida, né? E é uma dúvida da Eliana, por exemplo. Ela fala, polegares, onde estão? Ela não sabe.
É isso.
Um está na Grande Conquista, pelo menos.
Não, já sabe. Mais. Não tá mais.
A Eliana deve não estar tá mais,
desesperada agora. É verdade. Tá desesperada.
É. Um detalhe importante aqui, quase a gente deixa passar. Quem está apresentando a Grande Conquista?
Ah, sim. Raquel Sherazade.
Raquel Sherazade, apresentadora da Grande Conquista, olha aí.
De expulsa a apresentadora. Que coisa louca, cara.
Que subida, né? Que mudança.
Tem potencial, né? Vocês gostaram dela como apresentadora?
Eu não vi, Mary Jo.
Não vou, vou falar pra vocês que eu vi uma dinâmica no domingo, porque eu tava aqui no quarto, coloquei, vi uma dinâmica que era um monte de gente pra variar, e aí eles iam tirando papeizinhos, iam trocando de lugar pra ver quem ia ficar no paredão deles, que eu não sei o que, na zona de risco.
Zona de risco.
Aí tinha gente brigando uma com a outra, mas continuei sem conhecer ninguém, e vi ela apresentando, vi ela no programa do Rodrigo Faro, foi isso. E aí teve um negocinho lá deles, apareceu e vi ela apresentando e achei que ela manda bem apresentando. Ela é bem jornalística, né? Ah,
não, ela sabe. Pois é, exatamente. Pô, ela trabalhou muito tempo na TV.
Ela manda muito, então assim, com certeza ela manda bem. Não, não tô menosprezando não, gente. Falei sério.
Mas acho que é isso, é nessa vibe mesmo.
Algo protocolar ela vai mandar muito bem, com certeza.
É isso, é bem protocolar, eu achei. Eu ainda não vi nada, tipo, espontâneo.
Às vezes ela até tá fazendo aí um teste pra... Às vezes fazendo, a Record tá testando campo, ela. Né? É, pra fazer alguma coisa a mais, né? É. Eu tô aqui no site da Grande Conquista e tô lendo aqui alguns participantes. Tem um rapaz chamado Will Rambo.
Ah, não é possível.
Will Rambo, 46 anos, natural de Tucuruí, é um personagem muito humorado e descontraído, com participação em programas nacionalmente conhecidos. Também é modelo, ator, cantor e dançarino. No início de carreira, esteve nos palcos e passarelas de Londrina. Atualmente tem um projeto musical chamado Will Rambo e Banda.
Gente, olha só o Will Rambo.
Cara, eu vi a foto do Will Rambo aqui, olha. Me lembra, Maurício, uma mistura do Rambo com o Johnny Depp naquele filme que ele fez o índio?
Ah, o tonto, né? É, o Cavaleiro Solitário, né?
Isso, Cavaleiro Solitário, isso aí.
Uma coisa meio Banda Kiss.
Também, né? É. Vivi Fernandes também está lá.
Vivi Fernandes, deixa eu ver quem é a cara dela. Peraí, Vivi, eu não sei.
Natural de Brasília. Atriz pornô, exato. 46 anos, está lá.
Bonitona, Vivi Fernandes.
Ela é bonita.
Deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui.
Você conhece Vivi Fernandes?
Não ouvi falar.
Vixe Maria, já ouvi falar. Não. Sei quem é.
Nunca vi nem ouvi.
Pô, o Madison foda. Madison foda tá na casa, bom demais, hein?
Maxson, quem é esse
Maxson? Madison, o Madison. É Mad Show. É o Madison, que era jogador do Vasco, do Santos e tal. Do Atlético Paranaense, do Fortaleza, São Caetano. Jogou no Catar. Ele tem no seu braço escrito Madison, o foda. Uma tatuagem que ele tem. É muito bom, cara. 37 anos. O Madison era um baixinho, encardido, jogando bola foda. Ele era bom. O João Haddad ali. O João Haddad lá do Soltos em Floripa.
Ah, eu não vejo isso.
Ele? É, isso
eu também não conheço. Agora, a impressão que eu tenho é que, tipo, tem alguns que são mais famosinhos e que esses que vão entrar. O resto é só pra fazer uma firula nesse começo, essa loucura de botar pouca comida, gerar...
Flavinha Cheirosa.
Lavinha Cheirosa?
Flavinha Cheirosa, 45 anos, natural de São Paulo. Iniciou a carreira em 2007 como cantora infantil e logo foi convidada para ser apresentadora em um canal famoso do YouTube.
Só me corrigindo, tá? O João Haddad é do De Férias com Ex, não é do Sons de Floripa, não. Não que alguém se importe, né? Gente, chega, né, de ver os participantes aí, pelo amor de Deus, não.
É que a lista é muito grande. Pra passar por todos, demora um pouco, mas é isso.
Já tinha alguns que entraram antes, não foi isso, Vitinho? Me corrija se eu estiver errada. Entrou uma galera.
Mary Jo, acho que sim. Isso. Entrou uma galera direto na mansão e ficou uma isso. galera na vila do Tiririca.
Já entrou alguém na mansão nesse ano também ou não?
Não, ainda está na fase. Faltam apenas 10 dias para a fase entendi. Da mansão, Mary Jo. Eu gosto muito porque tem assim um momento. Saiba quem são os 15 eliminados da segunda zona de risco. Nossa. 15! Eliminaram 15.
Tem que eliminar mesmo a galera, né? Não adianta. Tem que ser de manada em manada. Ser
de baseada.
Vamos passar, gente? Pelo amor de Deus, vamos pro spot. Eu não aguento mais esse rosto assim de tanto jeito desconhecido aqui.
E você que curte e acompanha tudo do Universo Jovem Nerd, já conhece as facilidades do app Jovem Nerd? Aqui no começo do programa a gente tava falando. Nele você fica sabendo em primeira mão de todas as novidades e recebe as notificações para não perder nada. Além disso, tem a possibilidade de personalizar sua playlist com seus episódios dos seus podcasts Jovem Nerd favoritos, fazer download dos programas para ouvir em segundo plano e muito mais. Você tem que baixar o app do Jovem Nerd para conhecer as facilidades e, ó, sempre receber todos os podcasts em primeira mão. O primeiro lugar que sai um podcast Jovem Nerd é no app Jovem Nerd. Então, ó, clica aí no link e baixa a sua versão favorita para o seu Android ou para o seu iPhone no iOS. O
programa sai até crocante, Maurício. Quentinho.
Sai, com o queijo derretendo ainda. Você não pega aquele salgado que o queijo já virou aquela, né, aquela massinha. Ele não, ainda ele tá derretendo. Tá delicinha.
Que delícia.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Sério. Seriedade.
Movimentando a economia brasileira, esse assunto.
Sim. Morador de Santa Catarina gasta mais de R$1 milhão... para, abre aspas, se tornar Madonna, fecha aspas, e fica conhecido mundialmente. Matéria do jornal NSC Total, publicada em 30 de abril, assinada por Fernanda Silva, pelo que eu vi, NSC Total é um jornal local de Santa Catarina, então temos uma matéria local aqui nesse momento. Aí tem uma foto já do nosso querido Madonna, né, morador brasileiro. Vocês viram a foto aí? Vocês gostaram?
Ô, Melo, gostei. O que me impressiona muito... Muito parecido, mas me impressiona muito como a galera tem dinheiro, né?
Nossa, como, sim.
Essa hora que a gente vê, tipo assim, que não tem dinheiro
nenhum. Milhão, né?
1 milhão pra se transformar em Madonna.
Mas que é longo de anos.
Se transformar em Madonna.
Muitos anos.
Mas eu posso ficar anos tentando virar Madonna, que meu dinheiro eu não vou virar, não.
Ó, a vinda da Rainha do Pop ao Brasil tá cada vez mais próxima, né? Nesse fim de semana ela já tá no Brasil aqui quando a gente grava.
Já tá no Rio de Janeiro.
Já.
E ela vai subir ao palco na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, pro fim de semana pra encerrar a turnê The Celebration Tour. Mas a gente não precisa ir tão longe pra encontrar a cantora, porque se a gente for pra Joinville, um dos maiores cosplayers da Madonna no mundo, que já foi inclusive notado pela diva, está ao nosso alcance, né?
Vidani. Você que é um especialista no assunto cosplay. Você que já fez cosplay de vários personagens e é conhecido por isso até, né? A pessoa, quando faz a plástica pra ficar parecida com outra pessoa ou personagem, ainda cosplay?
Olha, é levar a sério, né, o cosplay?
É levar a sério o cosplay, né? É um nível de seriedade a mais. É o maior nível de prioridade que você dá no cosplay é fazer a plástica.
Vira uma forma de viver, né? Eu acho que vira uma meta de vida, né?
Exato. Você gosta tanto daquele personagem
que você quer ficar parecido com... Já viu aquele
Ken? O Ken humano.
O Ken humano, a Barbie humana também. É. Tem várias pessoas, não é verdade?
Porque o Ken humano, em última instância, ele ainda é Sérgio, né? Bancário, que trabalha no Santander. E assim, ele é quem humano nas horas vagas, mas na hora que não é vaga, ele é Sérgio. E ele tá lá fazendo crédito pessoal pro tio Paulo, por exemplo.
Assim. Eu diria que ele é quem humano 24 horas por dia.
Isso, mas na hora de assinar, ele é Sérgio.
É, na hora de assinar é Sérgio,
tá? Então assim, ele pode ter as plásticas e tudo, mas de repente ele tem o trabalho dele que é em outra parada e tal. Então a plástica é uma questão interessante porque a pessoa carrega aquilo pra vida dela a depender da intensidade que ela leva o cosplay. Se ela não for cosplay 24 horas por dia, é uma característica que ela vai ter que adquirir pra outra persona dela também, né? É o que acontece aqui com o cabeleireiro de 45 anos, Rinaldo de Borba, ou
ele
Rinaldo.
Ele é cabeleireiro. Tá vendo, gente? Cabeleireiro dá dinheiro.
Caralho, né? Acumulou 1 milhão aí durante alguns anos, né? Muito bom.
Ou ganhou várias vezes na punheta premiada aqui da sacanagem, acho que não.
Pode ser. Faz sentido.
Pô, é muita punheta premiada. Até chegar de 3.600 até 1 milhão.
É um tipo de investimento, de tentar a sorte. De repente, tem muito mais chance de ganhar na cena do que na punheta premiada.
Acho que a punheta premiada é mais fácil, hein?
Mais fácil. Enfim, o Rinaldi, como ele é conhecido, já fez as cirurgias plásticas no nariz, na pálpebra, preenchimentos, prótese dentária e até modificou os próprios dentes pra ficar igual a cantora. Ele diz que nunca colocou na ponta do lápis o tanto que já gastou com a ídola, mas chuta que em 30 anos como fã o valor supera R$1 milhão. Porém, não só os procedimentos entram nesse cálculo, porque também vão os mais de 20 shows, todos os itens que ele coleciona
como fã. Tá, não é só. E é engraçado, né? Porque ele falou, teve que modificar até os próprios dentes, porque a Madonna tem aquele vãozinho, né?
Tem.
É!
Então, se o cara nasce sem, ele tem que ir lá e fazer o vãozinho. É comprometimento.
Olha a frase aqui do artista que já foi a shows em Portugal, Itália e México, entre outros países. As pessoas podem me chamar de louco. Eu vou me chamar de excêntrico. Acredito que as pessoas têm que viver aqui na Terra colecionando momentos, histórias, e graças a Madonna, eu viajei o mundo inteiro. Muito legal, achei bonito. Tá a consciência rico. Do cara é legal.
Tá rico.
Mas é legal, isso que ele fala é bonito mesmo, viver colecionando
momentos. É, muito legal.
Eu acho que isso é um desejo pessoal dele e tal. Eu vou dizer aqui já pra vocês de antemão, tá? 100% fechado com o Rinaldi. Acho que ele tá vivendo o melhor da vida que ele pode viver. Foda.
Eu acho legal. Também, tá vivendo o sonho dele.
E eu vou fazer um outro elogio pra ele, porque diferente daqueles caras que, eu quero ficar igual o Brad Pitt, ou a Barbie, ou quem... Os caras fazem 500 mil cirurgias plásticas e não ficam nada parecido. E ele tá realmente parecido.
Ele tá igual.
Igual. Eu apoio também.
São anos de investimentos aí que já mostraram resultados, né? Somente nesse ano o cosplayer Joinvilleense já foi convidado pela Warner Music pro Esquenta, do Show do Brasil. E também ações do Pão de Açúcar. Do Itaú, o Rinaldi ganhou um presente especial que é participar, né? Participar não, assistir a apresentação da Madonna numa espécie de camarote, bem na frente do palco.
Olha aí.
E ele também foi convidado pra escrever, olha que honra, hein? A introdução do livro Madonna 40 anos de vanguarda, além de ter conquistado outros feitos. Muito legal.
Imagina.
Que honra. Que honra. Foda. O maior feito dele é ter sido notado pela diva. Em vários shows dos quais ele se fez presente, ele tá montado de Madonna, né, o Rinaldi, e a semelhança foi percebida pela diva, que acenou pra ele, assim, no show. Então ele fica super feliz com isso. Ele também contou de um show da turma Dummy X, em Portugal, que ele participou de um leilão que vendia uma foto da ídola. A negociação foi feita diretamente com a Madonna, ele não deu o lance mais alto, então não levou, mas o cosplay dele chamou a atenção e rendeu uma troca de palavras com a ídola. Então, olha que foda. Pô, que ele já viveu com a Madonna, olha, muito legal, hein?
Ah, legal, pô. Pelo menos tá dando os frutos que ele quer, né? Aquilo que ele deseja, que é o contato com a ídola dele, ele tem conseguido, né?
Total. E assim, essa nem é a interação favorita dele com a ídola, viu, Mary Jo? Não sei se você viu aí na pauta, mas ele tem um quadro enorme na parede da sala, que é a reprodução de uma publicação que a Madonna fez nas redes sociais. A Madonna postou uma foto em que o Rinaldi aparece de bruços, vestido com uma das icônicas roupas da Rainha do Pop. Ele tá vestido de Madonna. E ela postou, meio que olha aqui, não sei o que, como se fosse ela, né? E uma galera acreditou, acham até agora. Vários sites publicaram que a foto do Rinaldi era a Madonna. E a galera elogiando o corpão da diva, que na verdade era do Rinaldi.
É o corpão dele.
Nossa, ele é um corpão mesmo.
Você gostou, Mary Jo? Ele tá bem?
Achei que ele tá maravilhoso, tá perfeito.
Quantos anos ele tem, Vidânia?
45.
45, tá bem pra 45,
tá Mary gato. Jo? Muito bem, tá gato.
Você gostou também, Vidani?
Eu adorei, pô, achei foda.
Eu também, tô achando que ele tá no pique. Eu tenho 42 e não tô com um corpo desse.
Exato, nem você eu. Não tá com uma bunda dessa, Maurício.
De nem jeito não, nenhum, minha bundinha
não é mirrada. Não fazendo uma crítica à sua bunda, mas ela é um pouco mirrada, exato.
Não, tudo de bem. Jeito nenhum, nem levei pra esse lado, mas eu entendo
que minha bunda... Faz as panturrilhas.
Panturrilha é sinistra,
cada um tem as suas qualidades, né, Merijo? Se ele falasse que a panturrilha dele tá melhor que a minha, eu já ia ficar chateado, mas a bunda tudo bem.
Enfim, outro item bastante importante foi arrematado em leilão, que é o blazer feito pelo estilista Jean-Paul Gaultier. Usado por ela no clipe de Express Yourself. O grande Rinaldi conseguiu arrematar, pô.
Foda, isso aí é um item, hein?
Olha a frase dele, Maurício. Maurício que vai copiar agora o blazer, porque eu acabei de ver a mãozinha dele aqui na pauta.
Ele tá nervoso aqui.
Eu quero Express ver. Yourself. Quero não ver. Revela. Olha o que ele falou aqui. Não revelo valores, mas foi bem considerável. Hoje tem um valor, mas daqui 20 anos vai ser minha aposentadoria. Foda! Foda, Rinaldi.
Mas vira com certeza a aposentadoria, porque eu fico vendo então, a galera
que. Certeza só a morte, né, Mary Jo? Essa é a verdade. Tá.
A questão é que quando o cara é fã nesse nível, ele não vende isso nem fudendo, né?
Exatamente, exatamente.
Esse Maurício, é o problema.
Eu vou te dar um exemplo nosso, tá? Nós dois, otário aqui. Você vende o seu Nintendo 64 por algum valor?
De jeito nenhum, nem meu Game Boy.
Aqui em casa também tem, tá? Aqui em casa também tem Nintendo 64.
Se você quiser me dar, pode me dar, viu?
É, talvez você não tenha o mesmo apego que a gente.
Não, é do Xandinho, não é meu. O Xandinho não vende também. Ele também não vende.
O homem que gosta de videogame, ele não vende videogame.
Ele tem todos, todos guardadinhos,
Joga inclusive, dinheiro na minha cara.
Ele só quer viajar com a gente se tiver na época que vai sair um videogame aí ano que vem. Eu não sei nem que videogame é esse.
Deixa ele em casa, Mary Jo.
Eu deixo ele em casa. Vai sair
agora
em casa,
eu tô curioso pra saber que videogame é esse, porque eu não tô sabendo de nada. Depois você pergunta pra ele.
Vou mandar agora.
O Xandinho tá com informação privilegiada.
Ah, porra, que porra é essa, pô? Eu trabalho com isso.
Vou mandar agora pra ele.
O Switch Pro?
Pode ser.
Olha,
ele já tem esse Switch aí.
Não, mas agora é o Pro, Mary Jo.
E a gente não sabe nem se vai sair. Maurício, vamos voltar aqui pro Rinaldi, tá?
Tá bom.
Como cito o artista, há muito trabalho na transformação como Madonna. São 3 horas só pra fazer a maquiagem. Os looks, muitas vezes, podem demorar meses pra serem finalizados. Ó a frase dele aqui que é bonita. E o cosplayer fala o seguinte. Me corporizar de Madonna é um trabalho longo. É pele, olho, trejeitos, dentes, cabelo. A mãe natureza não foi generosa comigo. Começamos pela pele, damos uniformidade. Logo depois, a caracterização dos olhos, que são muito expressivos. Os olhos da Madonna são únicos. Na verdade, tem dois, né? Não são únicos assim, mas tudo bem. E aí a gente vem para desenho de nariz, boca, contorno facial. Aos poucos, a Madonna vai criando vida dentro de mim. Muito foda, acho legal. Cara, eu vou falar um negócio, hein? Nós temos uma ouvinte, Maurício, que é a Ju Portilha.
Certo.
Que é cosplayer e ela também faz cosplay. Ela é da moda, da área da moda. Ela também faz cosplay
dos outros. Sim, pô, ela é fantástica. Ela faz da Mulher Maravilha, não é?
Isso, da Mulher Maravilha, sim. Da Mulher Aranha também. Ela faz alguns cosplays.
Sim,
e assim, manda muito bem. A Ju, eu segui ela porque eu sou fascinado por gente que faz trampo manual, né, Maurício? Trampo artesanal. Eu acho foda. E aí ela posta, às vezes, o processo de fabricação das roupas, né? Eu acho muito louco, cara. Muito foda, porque esse trampo de você fazer cosplay nesse nível, não do nível que eu faço, né? Comprando uma roupa e entrando no
AliExpress. Exatamente.
Exato. Mas eu admiro pra caralho, pô. Acho foda. Acho foda, porque é
um trabalho, né?
Mano, que é um trampo de roleplay mesmo, né? De você entrar no personagem, entender os detalhes.
Não, de atenção aqui aos detalhes, né? Porque essa galera que faz cosplay, eles focam no ponto de costura que tá sendo feito ali da roupa pra ficar perfeito, legal. Cara. É uma e atenção aquele material, muito grande.
Pô, eles usam metal, mas eu não vou botar um bagulho de metal na minha roupa, então eu vou botar um tecido que pareça metal, que fique com o mesmo visual. Mano, isso, que trampo foda. E aí, isso. O nosso querido Rinaldi aqui, pô, dando um relato muito foda do processo dele. E você vê as fotos do Rinaldi, gente, sem sacanagem. O resultado é absurdo, pô.
É igual.
É perfeito.
Tá perfeito. Muito igual. Tá muito igual.
Tipo, você sabe que não é a Madonna, mas é o mais próximo possível que o ser humano pode chegar.
Sim, né? Com os meios que ele tem, é incrível mesmo.
Aí vamos entrar na parte que vai ficando um pouco mais legal, na minha opinião. Ainda mais legal, né? Que a paixão pela cantora não tá só nos figurinos, Mary Jo. Tá em tudo que o Joinville se propõe a fazer. Nas paredes do seu lar madônico, enfim. Entrar na sua casa é como entrar num museu dedicado à diva. Até a fachada da casa é inspirada na residência que a Madonna cresceu lá em Michigan, com decoração de tijolos à vista, externa e tal. E aí você entra, você passa por um corredor que vai ao estúdio do cabeleireiro, tem quadros que mostram todos os shows nos quais ele já esteve presente. Recortes de jornais contando história e tal. E aí no final do corredor, prateleira que expõe perucas inspiradas nos penteados usados por ela em todas as épocas, todas feitas pelo Rinaldi, porque além de cabeleireiro, ele produz perucas pra mulheres com câncer desde que a mãe dele foi diagnosticada com a doença. Gente...
Muito bom.
Rinaldi, se você tem dois fãs, eu sou um deles, Rinaldi, quer dizer isso, tá? Tô fascinado, pô, achei foda.
Cara, incrível, parabéns.
E olha que maneiro, Mal, ele tem um talento, uma habilidade, né, que ele desenvolveu pra ser fã da Madonna, eventualmente, ou por conta, motivado por conta da Madonna, uhum. E o cara transforma isso no trabalho dele, cara, ajudando pessoas, mulheres com câncer. Isso é lindo mesmo, isso é foda demais, pô.
Isso é legal, né?
Essas perucas são uma fortuna, tá?
Sim.
Fortuna.
E é muito legal que ele volta esse talento que ele tem pra fazer o bem pra outras pessoas, né? Fazer perucas aí pra quem tá com câncer, né? Faz o tratamento. A gente lá no Nerdcast faz Netcast. Ainda vou acertar a pronúncia desse programa.
Vou treinar.
Ô, Vidani, mas lá a gente faz o scalp solidário, que é justamente agradecendo as pessoas que doam seus cabelos pra fazer essas perucas aí pra galera que tá em tratamento, né? E quer se sentir aí bem, né? Com um cabelinho ali, alguma coisa. Muito legal isso, cara.
Muito legal. Foda.
Muito maneiro. No ateliê onde ele produz as peças, há mais Madonna com exposição de looks, quadros, pôsteres, muito mais. Até no banheiro tem uma réplica de roupa usada pela cantora numa World Tour que ela fez em MDNA. Em um quadro de acrílico tem um livro proibido, trancado com um cadeado, que o Rinaldi guarda fotos sensuais da diva.
Proibido. É aquele livro dela, o Sex.
Olha aí. Eu já sei qual é esse livro. Madonna foi um ícone, né? Uma pessoa
que... Ela ainda tá fazendo show, ainda tá nativa. Eu acho a Madonna... Assim, eu acho foda, porque a gente fica falando aqui, às vezes, de... Pô, quando tal pessoa falecer, né? A falta que vai fazer. A gente viveu isso com o Michael Jackson morrendo muito jovem, né? Inclusive. E a Madonna meio que bate de idade com o Michael Jackson. Acho que é um pouquinho mais nova. O Michael Jackson, uns 10 anos mais nova, sei lá, uns 8 anos mais nova. Não sei exatamente, tô chutando a minha cabeça aqui, tá, gente? Mas eu acho que é mais ou menos por aí.
Não, mas é isso mesmo, eles são muito contemporâneos. Assim, é claro que o Michael Jackson começou muito mais novo, né? Porque ele canta e aparece desde criança. Mas a Madonna e ele, tanto é que na época...
Os dois têm a mesma idade, exato. Acabei de pesquisar aqui, a mesma idade.
Os dois são tanto de 58. Tanto é que chamavam, os dois, era a rainha e o rei do pop, né?
E eles exatamente. São eternos, né? São eternos.
Cara, é isso, Mary Jo. Pra mim, assim, de verdade, esse título é muito merecido, né? Eu já discuti isso com algumas pessoas. Mas eu sou de uma filosofia que eu acho que depois das redes sociais nunca mais vai haver uma Madonna e um Michael Jackson. Por uma questão de... Tem tanto canal pra gente assistir, tanta distração, que ninguém é tão famoso quanto eles foram. Quando tinha só a TV, entendeu? TV e rádio bombando, só tinha isso. Cara, dá pra emergir uma Madonna e um Michael Jackson. Dá pra emergir vários. Agora, nas redes sociais, pô, tem quanta gente no Instagram que tem 30 milhões de seguidores e você nunca ouviu falar?
Ficou muito difícil você mensurar o alcance, né, com as redes sociais. Com a internet, em geral, ela facilitou muito nessa questão, né? Tudo é muito imediato. Então, quando alguém faz sucesso em algum lugar, ele é replicado imediatamente para todo o resto do mundo.
Isso não quer dizer que não existam superestrelas, né? A gente tem a Taylor Swift que a gente falou no passado, a gente
Messi,
Cristiano Ronaldo no futebol,
tem muitos, né? Mas a gente esperava pra ver aquele clipe no Fantástico ansiosamente, né?
E não é nem só isso, Mary Jo. A barreira que essas pessoas tinham pra atingir o mundo inteiro era gigante. E eles conseguiram superar isso pra ser conhecidos no mundo inteiro. Isso é incrível,
incrível.
É inacreditável.
O fenômeno que os dois foram. Fenômenos, assim, não existe mais esse fenômeno.
Porque era uma cantora do pop, né? Exatamente.
E aí, quando a gente chama de pop, não é nem estilo musical só. Eu tô falando do pop no sentido de realmente popular, de tocar as pessoas. Acho que a Madonna, ela é talvez a última dessa geração, desse tamanho, né? Que ainda tá nativa e tal. Então, pô, é muito foda quando a gente vê ela vindo pro Brasil, a comoção que tem. A gente viu ano passado Beyoncé, Taylor Swift, né, vindo, e vimos a comoção que teve, que é gigantesca, absurda. Mas, pô, a Madonna, ela é meio, porra, ali, acima, né? Não sei vocês, mas a percepção pra mim, pelo menos, talvez seja coisa de velho paia. Mas a sensação que eu tenho...
Eu acho que sim, Vidani, porque você vê... É, sem querer desmerecer a carreira dela, não é disso que eu estou falando. Mas há quanto tempo a gente não ouvia falar da Madonna?
É, né?
Não ouça nada. Ela tava meio paradinha, né? E ela tá encerrando nesse momento a carreira dela, isso?
Essa o turnê, pelo dela, menos, turnê. A gente não sabe. Ao que tudo indica é a última turnê, mas a gente não sabe, né? Se é a última ou não. Música é foda, né? Música é sempre assim, é sempre a última e depois vem a última versão isso. Final, a última V4 final, é isso.
É, mas assim, o que eu queria dizer com isso é que no momento que você toca no nome dela e você fala que vai ter um show dela em algum lugar, imediatamente uma multidão de pessoas faz de tudo.
Imagina de graça, ir ver esse show. Rio de Janeiro, de graça. E
imagina a loucura que vai ser esse show, vai ser realmente um evento, sabe? Vai ser um evento. É, apesar de ter algumas coisas relacionadas ao custo dessa, né, de
quem está pagando.
Que eu acho absurdo. Que eu acho absurdo também.
É absurdo. Mas,
tirando isso, sem querer ignorar, mas já ignorando isso, a quantidade de pessoas que vão se programar de qualquer jeito para estar ali presente vai ser, assim, assustador.
Eu não vou.
Independente, Mal, independente da questão ética da organização do show, né? O que a gente tá salientando aqui é o fenômeno cultural mesmo, é isso.
Fenômeno cultural, exatamente.
Cara, as pessoas se sentem apegadas a um ponto que elas fazem sacrifícios, como o Rinaldi tá contando aqui, né? Tudo que ele já fez pelo fanatismo e tal. Você pode ter seu julgamento se isso é certo, se é errado, se você acha que é bizarro ou não, o cara se transformar na Madonna. E existe um quê de bizarro nisso? A gente sabe disso, né? Da obsessão pelo outro a ponto de você mudar quem você é pra virar o outro.
Muito doido.
Mas...
maravilhoso.
O sentimento por trás disso é muito legal. É um fanatismo, assim, vem de um lugar legal.
Vocês já foram fanáticos por alguma pessoa, algum artista, vocês já tiveram essa fissura por alguém? Não se transformar, porque eu sei que vocês continuam sendo bichinho e mal. Mas vocês já foram super fãs?
Pô, é difícil, hein? Eu não considero, não. Dessa proporção.
Ah, você não considera, Vidani? Eu e o Vidani, Mary Jo, a gente conta. Senta numa cadeira recebendo agulhada na pele durante horas e horas.
Ah, é verdade. Você
registrar o amor que a gente tem por certas coisas, né? Acho que é o nosso maior nível de loucura.
Tem razão, Maurício. Eu tinha pensado que tatuagem é praticamente uma cirurgia, né?
A gente tá alterando de alguma forma o nosso corpo pra registrar ali, né? Coisas que a gente gosta. O Vidani aí com o seu Zeldinha, né? Registrado. Eu tenho aqui o Mario,
Se eu vejo minha moto, eu vou de Tio Paulo imediatamente, com certeza, é verdade.
O Dolinho também, uma grande galo de calça.
É, o galo, você vê o galo de calça, eu travo.
Grandes momentos aí do... Mas eu acho que existe um nível saudável. Eu considero até, no caso do Rinaldo... Tô falando sério. Eu considero, no caso do Rinaldo, um nível saudável do cara.
Sim, porque ele fez um job disso.
Mas ele tá no limite. Vamos combinar que ele tá no limite? Tá no limite. Se passar um pouquinho, complica.
Eu acho que aquela pessoa... Porque assim, pelo menos acompanhando a notícia aqui que você tá lendo pra gente, Vidani, não me parece que ele é um cara iludido. Ele não acha que ele é a Madonna.
Muito consciente. Muito consciente.
Né? Ele é bem consciente. Ele não acha que ele é a Madonna. Ele sabe... Sim. Porque tem gente que chega num nível, principalmente essa galera que, eu quero ficar parecido, eles acreditam que eles são aquela pessoa, sabe? Eles perdem um pouco da conexão com a realidade.
Sim.
E apesar do Rinaldo ser um fanático, e eu falo isso, eu chamo ele de fanático no melhor dos sentidos, ele é um cara que, sabe, tem os pés no chão de alguma maneira, né? Apesar de cometer algumas loucuras aí.
Por exemplo, ele tem lá no estúdio dele o pequeno altar onde a Santa Madonna é cultuada por ele, né? Ele esculpiu, cara, em porcelana fria em cima de um globo de espelhos. Lógico, segundo ele, porque ele é a rainha do pop, né? E cada elemento dentro compõe uma história na vida da Madonna. Desde ela saindo de Nova York com $35, toda a discografia, os seus trabalhos mais icônicos, como homenagem e agradecimento por toda a arte que ela faz. A arte é vida e nossa vida é Madonna. Ele fala aqui, o querido Rinaldi. Então, assim, gente, alguns podem achar que é uma obsessão.
O altar é um espirro pra chegar no altar. Tá no limite, eu acho que já chegou no limite.
Eu acho que é isso, acho que ele tá. Mas eu acho que a fala dele é bem consciente de que ele é um fã apaixonado. Ele ainda não tá iludido, fora da realidade.
A casa toda, é da Madonna. Tem um altar. Assim, ele é vestido de Madonna.
Vamos combinar comigo que tem gente que tá a casa toda vestido de Flamengo? vestido de Palmeiras, vestido de Corinthians, vestido de qualquer time de futebol. E isso é tão fanático quanto, né?
É verdade.
Acho que é uma questão cultural mesmo, do apego ali e tal. Então, acho que o importante é o que o Mal falou. Eu tô contigo, Mal. É a consciência que ele demonstra. Cara, ele fala muito abertamente. Tipo, ele sabe que ele é um cosplayer. Ele sabe que ele tá fazendo loucuras por conta da ídola dele.
Eu tô sendo maluco, gente. Eu não tô sendo
Olha aqui, ó. Por exemplo, são 30 anos vivendo Madonna com milhares de reais gastos, encontros, países visitados, encantamentos e tal. Aí contaram aqui sobre os shows do México que ele foi. Os fãs começaram a pedir foto, né? Ficaram boquiabertos com a semelhança dele. E ele afirmou que o principal pagamento pelo trabalho são as memórias, vivências e os momentos que outros fãs olham pra ele e se emocionam. É aí que ele se sente como se ele tivesse cumprido com sua tarefa. E aqui que eu quero declarar ao Magalu que eu não penso assim. Que o meu pagamento é em dinheiro. Assim, assim não é em agradecimento. Adoro fã e tal, abraço, beleza? Mas assim, dinheiro prefiro também dinheiro. Adoro. Então, prefiro exato. Mas gosto dos dois, mas assim, se tiver que escolher entre um, Magalu, por favor, Pix. Mas, brincadeiras à parte, o Rinaldo fala isso, fala assim, pô, o Rinaldo de 15 anos tá satisfeito com o caminho que ele trilhou. Quando você está satisfeito, a felicidade vem. E eu acho da hora mesmo, mano. Acho foda. Acho foda. Quando ele fala aqui no fim da matéria, falando, pô, uma foto dela comigo é o que falta. Mas como eu disse, sonhos são feitos pra serem realizados. Pô, Madonna, o cara tá no seu show.
Caraca, ele não tem uma foto com ela ainda?
Pô, sério, gente, pelo amor de
Deus. Caraca, depois disso tudo, eu crente que ele tem uma foto com ela, mas não tem.
Não tem,
já trocou mensagem, já foi postado pelo Instagram, já falou com ela, vai escrever o livro dela, não tem uma foto com ela, pô.
Não, porra, sério. Por favor, Madonna.
É a cara dela, né,
pô? Acho que é só tirar uma foto no espelho. Que ele vai ter uma
também,
foto
né? com a Madonna. Pode ser.
Agora, o mais maravilhoso disso tudo é a Narcisa, lá do Chopin, do prédio que é do lado do Copacabana Palace, com um megafone gritando: Madonna! Esse aí! Apareceu na janelinha, vocês viram, né?
Vi,
a carinha dela aparecendo na janelinha.
Eu vi a galera fazendo comparação com I Saw You Sing, né? Do Raimundos, né? Que a Madonna estava ali, porra, é muito bom.
É verdade.
Era grande, na janelinha.
Grande música.
Bom. Pô, cara, eu fiquei feliz com o relato do Rinaldo, hein? Falando sério aqui, brincadeiras à parte. Apesar de ter falado que ele tem um quê de bizarro e tudo. E óbvio que tem, né? Todo fanatismo ao qual a gente não pertence, quando a gente olha de fora, ele tem um quê de bizarro. Mas, pô, olhando com esse ponto de vista de fã, eu acho que dá pra se relacionar, mano. Vendo a história dele, é foda, é legal.
É, eu também.
Legal.
Eu concordo que ele está no limite, tá? Você que é fã...
Tá muito no limite, gente.
Não, dê mais um passo, cuidado.
Você que é fã, não dê mais um passo. Esse é o seu limite, tá?
Meu Deus do céu, gente. Esse limite já passou muito tempo.
Não, Mary Jo, tem que se entregar, gente. Se entregue, é legal.
Tá foda. Certo, é isso. Tá no limite.
Gostei muito.
Ei, vem cá, você sabia? Curiosidades curiosas.
Até pensei, Maurício, se eu cortava isso da pauta ou não. Mas assim.
Imagina!
Importante.
O assunto é importante.
Ó, você já sabe.
Aliás, esse aqui tinha que ser o assunto sério, hein?
Pois é, acho que confundi as vinhetas. Desculpa, Doug, mas é isso. Sendo presidente aqui do movimento Mija Sentado Brasil, tá? No meu papel aqui, MMSB, estamos aqui. Eu achei pertinente trazer essa pauta aqui pra gente debater. Matéria do Observatório dos Famosos, publicada em 30 de abril, chamada Faz Mal?
Eu jamais imaginaria que o Observatório dos Famosos faria esse tipo de matéria. Jamais.
Foi publicado pra mim, primeiro no In Off, tá? Eles republicaram, mas tudo bem.
Eu esperaria isso da Super Interessante, né?
Do Drauzio Varela.
Mas Isto É, por exemplo, também poderia, né? Mas uma Piauí, mas...
Uma carta capital,
né? Mas do Observatório dos Famosos, realmente, porque foi uma surpresa.
Vamos lá. Faz mal? Especialista faz alerta sobre hábito de urinar no banho. Ele começa a matéria assim. Urinar no chuveiro, especialmente em casa, é uma prática comum que a maioria das pessoas adota. Mal e Mary Jo, quem de vocês mija no banho?
Eu. Ó, sem medo nenhum. Sem medo, Mary Jo. Sem amarras.
Medo nenhum. Eu tô sem amarras. Eu tô livre. Livre. O negócio é o seguinte. Não é sempre, mas de vez em quando.
Sim.
De vez em quando. É, não é uma coisa
de boa. Eu
vou fazer xixi no banho. Não vou com essa intenção.
Não, você não entra com a água desligada, se mija e liga.
Não. Tô lá, tomando um banho.
Sim, deu vontade.
Deu vontade?
Isso.
Entendeu?
Perfeito. Perfeito.
Perfeito. Eu vou dizer aqui também que eu sou muito a favor. Já mijei no banho até quando eu não tava tomando banho sozinho.
Eu diria mais. Eu acho que é até mais sustentável, sabe? Pro meio ambiente. Você tá no chuveiro, né?
A água da descarga, você economiza.
Pô, exatamente. Exatamente. Exatamente.
Vou só fazer xixi no banheiro agora. Dentro do chuveiro.
Isso. Vou fazer o box, depois eu vou abrir o box mesmo. Então, vou deixar tudo mijado lá o dia inteiro. O box seco. Mijado. Não. Ele continua a matéria aqui. Curiosamente, essa questão parece ser tópico de debate, controvérsia, e nem todos se sentem à vontade pra discutir. Nós aqui no Mal Acompanhado nos sentimos à vontade.
Não, porra, peraí, aqui é um lugar pra essas coisas.
Algumas pessoas veem o ato de urinar durante o banho como algo inofensivo, ecológico, como o Maurício falou, mais eficiente de usar água, enquanto outros veem como insalubre e anti-higiênico. É o caso da fisioterapeuta com doutorado em fisioterapia e especialização em assoalho pélvico, Alicia
Jeffrey Thomas. Assoalho pélvico?
Não faço ideia do que é isso. Vamos pesquisar.
Será que é o períneo?
Não. O assoalho pélvico é todo o conjunto que compreende os órgãos da região baixa do abdômen e tem funções relacionadas aos sistemas reprodutor, urinário e digestivo. Então aqui, o assoalho pélvico feminino é onde está a vagina, né? Com clitóris ali, com o bulbo do vestíbulo, com tudo. Tô vendo aqui uma imagem, tá? Então, o assoalho pélvico é um grupo de músculos, ligamentos e tecido conjuntivo que se prende aos ossos pélvicos, dando sustentação às vísceras. Então é isso.
Ah, tá certo. Não é o períneo.
Então, é uma fisioterapeuta, né, que fez doutorado aí nessa área, né? Desse tipo de órgãos que estão nesse local. É isso.
Ok. Peraí, mas ok, eu quero ouvir argumentos. Já deu a carteirada.
A profissional conta com mais de 400 mil seguidores em seu perfil no TikTok, pra você que não confia no ensino público, né, no ensino comum, no MEC. Você pode confiar no TikTok, ela já tem muito seguidor. Tá e certo. Ela apontou duas razões principais pelas quais essa prática não é saudável. De acordo com ela, humanos são condicionados a associar o som da água corrente com a necessidade de urinar. Para as pessoas que têm disfunção do assoalho pélvico, um problema no controle da bexiga, o hábito de urinar no chuveiro pode desencadear escapes de urina causados pelo som da água corrente. Então,
acontece com você, Mal. Você escuta aquela
por que aguinha... Por que você foi direto em mim, assim?
Não,
porque você... Mal acompanhado, você... não tem três Mal, tem três Mal pra perguntar mesmo. É isso
aí. Tipo, você tá na rua e vê uma chuvinha. Dá vontade de fazer xixi?
Não, porque isso tá fazendo. Eu acho que não... Eu nunca... Eu ouço muito isso, sabe? Principalmente nos filmes. Isso, pra mim, isso é coisa de americano. Sabe? Ah, eu ouço barulhinho de água, preciso ir no banheiro, que tô ouvindo barulhinho de água. Não, pra mim não tem nada disso, não.
Pra mim também não ajuda, não. Mas, enfim, ela continua falando que o hábito da associação pode com que a pessoa sinta vontade de urinar apenas ao abrir a torneira. Ou seja, se não abrir a torneira, eu não consigo mijar. O que pode ser um incômodo para alguns, mas para aqueles com disfunção do assoalho pélvico, pode contribuir para a incontinência da urgência. Então, pode dar chabu aí, ela diz. Mas esse pode dar, eu queria saber da nossa querida Alicia Jeffrey Thomas, o quanto dá?
Tá ligado? Assim, Não, e primeiro que já é um grupo bem específico de pessoas, que são as pessoas que têm uma disfunção do assoalho pélvico.
Exato.
Certo? Pelo que ela falou aí. Então, eu não sei, qual é o grupo de porcentagens de seres humanos vivos atualmente que tem esse problema, né? De disfunção. E aí, você tem que associar outra coisa, que é fazer a conexão entre barulho da água e a vontade de fazer xixi. Então, eu acho que é... Assim, não é um problema, né?
Não acho que não é. Até agora, tamo bem. Até agora, passamos beleza.
Gente, vamos continuar mijando.
Bem tranquilo. Teve um programa nosso, foi o programa que a gente fez do último BBB, que a gente fez de manhã, lembra? Eu tinha tomado café, água. Eu tava fazendo programa com você, você tava com uma vontade de fazer xixi. Mais uma vontade de fazer xixi. Nada, eu sentei, fiz o barulho do xixi, eu falei, cara, eles vão escutar. Eles vão escutar, acho que vocês não escutaram, foi você tudo bem, foi tudo certo. Fiz xixi enquanto falava com vocês.
Olha, pra mim isso é muita intimidade, Maria Jo. Eu acho que a gente atingiu um nível de intimidade que eu demorei 2 anos pra ter esse nível de intimidade com a minha namorada.
Eu falei, ninguém percebeu. Fiz o meu xixi, não dei descarga, claro, porque eu falei, já é muita coisa, vai dar. E levantei e continuei o programa. Falei, cara, não tô aguentando, eu vou ter que ir, meu Deus, vai sair. Aí eu aproveitei que tava muito empolgado, falei, agora, 1, 2, 3 e já.
Maravilhoso. Que programa, você lembra o episódio agora? Porque os ouvintes podem ir lá escutar pra ver se eles identificam.
É o do BBB que a gente fez no dia de manhã, no dia seguinte de manhã.
Desse ano agora?
É, desse ano.
Faz dois programas.
Faz dois programas.
Não, vai lá ouvir, gente. Vê se vocês identificam o momento, que a Mary Jo foi no banheiro.
Eu ainda pensei, vou gravar qual é esse momento pra depois ver se apareceu o barulhinho, não apareceu. Não gravei o momento. Não gravei, nem lembro mais que momento foi.
Os ouvintes vão agora tentar identificar.
É. A intimidade, inclusive, é com todos os ouvintes, né?
Alerta Mary Jo. A especialista ressaltou também que a anatomia das pessoas com vagina não é adequada para urinar em pé, hein? Aí, pra você é isso.
É.
A anatomia das pessoas com vagina não é adequada para urinar em pé. O que ela tá falando é o seguinte, ó. Os músculos pélvicos nessa posição não conseguem relaxar completamente, resultando num nível inferior de suporte para a bexiga, que pode levar a problemas a longo prazo, pois o assoalho pélvico geralmente permanece contraído em pé para manter a continência. Ou seja, segundo a Alicia Jeffrey Thomas, urinar nessas posições requer contornar os mecanismos normais de continência, o que pode ter consequências negativas para a saúde. O que eu sugiro para você, Mary Jo, é dar uma baixadinha no banho,
Agacha, verdade, né? Vou agachar da próxima vez. Mas eu acho assim,
sentar
com muita vontade de fazer xixi, para desistir, é maravilhoso, né?
É bom demais, não, essa sensação muito bom. De libertação de qualquer coisa que você esteja com necessidade de fazer, xixi ou cocô.
Exatamente, xixi ou cocô. É muito bom, é prazeroso.
Eu chamo isso, Mary Jo, de pagar o boleto no dia de vencimento.
É isso
a
aí.
A mesma sensação. Você fala, é mesmo. Segurei até onde deu e agora. Blá, 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 blá. É.
Tá bom. Delícia. Tá certo.
Ó, pra deixar claro aqui, o estudo diz que apesar da urina de pessoas doentes poder conter germes, não tem nenhum caso descrito de transmissão direta de infecções de uma pessoa pra outra através da urina. Por exemplo, não se pega HIV, herpes, sífilis, gonorreia, clamídia, qualquer outra doença sexualmente transmissível ou infecção através da urina. O mesmo se aplica à infecção urinária, que não é contagiosa, né? Não é uma infecção contagiosa. Ninguém pega uma infecção urinária em banheiro público, por exemplo. Então, pra quem acha que não é higiênico, pode dar problema, gente, isso tá descartado aqui pela matéria. Não
Golden
tem problema.
Golden Shower liberado, então.
Liberou o Golden Shower.
E não tem aquela coisa que a pessoa que recebe uma queimadura de água viva, que nada como um xixizinho em cima?
Eu vi isso em Friends, que... né?
Lá quando ele vai cancelar naquele... o efeito do veneno, é isso.
Eu vi naquele filme Só do que Mal Casado.
Ah, é bom também. Bom também.
Aquele é muito bom.
Muito bom. Mas, ó, pra deixar a galera mais tranquila ainda, poucas são as doenças transmitidas pela urina. Alguns exemplos são a citomegalovirose e a febre tifoide, mas a contaminação só acontece com o consumo oral de água contaminada e não pelo contato de urina com a pele em banheiro público, por exemplo. Então,
não beba showers xixi.
Do meu Brasil.
Não beba.
Tá liberado.
Lioto Machidas, é pra você, Lioto. Cuidado, tá? Galera que bebe mijo, cuidado.
Lactospirose também, né? Lactospirose também, pode ser transmitida. Então,
lactospirose é uma doença que pode ser transmitida pelo contato da urina com a pele, mas é só urina de animais infectados, como ratos, não com urina humana. Então, se você estiver fazendo golden shower, não tem risco de lactospirose, desde que seu parceiro não seja o mestre Splinter, por exemplo, um rato. Né?
Isso. Aí, é só no bebê, gente. O resto liberou geral.
Faz evita beber mijo, tá? Beba mijo de fontes confiáveis, se você quiser muito beber mijo, tá? Faz exame e tal, porque o correto, assim... O recomendado grande pelos médicos momento. É não beber mijo, mas pode tomar mijada à vontade. É isso que eu entendi da matéria, gente. Tô falando que eu entendi da matéria.
Não, tá certo, tá certo.
Pô, matéria tá lá no Observatório dos Famosos, esse grande jornal científico, então reclama lá com
eles. Isso aí. Esse é o podcast top 3 do IBEST atualmente.
É.
Tá certo.
Caralho. Ah, queria dizer que eu tô replicando que tá na matéria, talvez eu gostei.
Não, perfeito, perfeito.
E é uma matéria, olha, eu queria deixar pro ouvinte essa pergunta, né? Reflita se você mija no banho, se você não mija, se tem nojo e tal. Quebre seus estereótipos, seus paradigmas, né? Vem mijar no banho você também. Mas em especial, nossa, o motivo pelo qual eu mais gosto de mijar no banho é porque no box, você já tá molhando tudo, tá tudo molhado ali, você já tá lavando ali onde você tá tomando banho enquanto você toma. Então, se você for, obviamente, não sai mijando na parede, pô, não vai mexer a parede de mijo no
seu box. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. É. Mas mijando no ralinho ali, com cuidado. Com
sim, certa... mire, né? Faça mira.
Mira você, no ralinho,
você exatamente. Que pode mirar, mire, isso.
Depois, obviamente, mija assim que você entra no banho, depois você sai e se lava pra você não ficar com mijo no pé, pô. Isso. É isso.
Mas eu não mijo meu pé, gente.
Caraca.
Mas também tá no chuveiro ali, gente. Se respingar, lavou, tá tudo
isso.
Certo.
É, exato. É isso. Exato.
É isso.
Mijei no banho.
Isso.
Caralho.
Dá um passo de fazer o número 2 no chuveiro.
Que nojo.
Já. Quem nunca, né? Quem nunca?
Que nojo.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Pra onde foi parar esse programa, Vidani?
Rapaz.
Pra onde foi? Como é que a gente chegou? Como chegamos aqui?
Nas palavras de Peide, o que que tá virando isso, cara?
Exato. Aliás, preciso ouvir os áudios que você me mandou do
Peide. Puta, é verdade. Esse programa chegou aqui. Isso,
claro que chegou aqui. Vida Enigmas hoje são originais dos ouvintes? Como é que tá essa seleção?
Um Vida Enigma que eu fiz.
Um Vida Enigma.
Original. Sabem por que o bandido é o cantor favorito sertanejo da galera do direito?
O bandido é o cantor Exato. Favorito da galera do direito.
Sertanejo. Sertanejo.
Vamos lá, vamos pensar em cantores sertanejos.
Vamos lá. Não
tinha ninguém. Presidente Camargo, Luciano. É, eu não sei.
Eu também não faço ideia, Vidani.
O bandido pega a lei e a viola, né?
Aham.
Uhum. É isso?
Ah, tá.
Pega a lei e a viola, meu Deus.
Tá certo, muito bom.
Olha aí.
É isso. Original? Essa é original?
Original, original.
Muito pô, bom. Essa
é boa, vai, vai. Tô quase chegando no UTC. Tô quase chegando nesse
tá, nível. Tá muito bom. Bom, já tá lá.
Cara, será? Enfim. Tinha pensado numa piada com o jogador favorito dos sertanejos da Copa de 94, que era o Viola. Eu pensei, puto, vai ficar muito óbvio, né? Deixa eu
trocar. Vocês viram falar nisso, o Neymar treinando pular cerca?
Eu vi. Ele emagreceu, hein? Neymar emagreceu. Você tem que ser
emagreceu, pô. É o mínimo, né? Pro cara ganhar milhões aí pra ficar magrinho.
Vamos dar uma medalha de parabéns. Você é um atleta profissional em atividade e você Isso. tá entrando em forma. Porra, parabéns, Neymar, por fazer absolutamente o mínimo que você deveria fazer. Toma medalha, bosta do mês. Recebeu, pronto.
Grande menino.
Caralho, né, mano?
Ó, o videogame que o Xandinho quer é o Switch 2.
É, ó lá, foi o que eu falei, tá vendo, Vidani? É.
Mas
é.
Tá por dentro.
Era o que ele queria. É que ainda é uma incógnita, não sabe se vai ser Switch 2, Switch Pro, Entendi. Não sabe o nome ainda. Mas beleza, todos queremos. Estamos
eu
todos
tô atrás, guardando meu dinheiro pra uma coisa só.
Qual?
Porque já 10 de dezembro agora é o pagamento da primeira parcela da Casa do Carnaval do Paracuru. Quem não pagar tá fora. Agora quem pagar...
Vai tá dentro do Carnaval do Paracuru. É Carnaval, chama na canga. É os elementos, tudo bebo, tudo doido, tudo drogado. Vão tá lá, tudo enlolosado. Os elementos, tudo armado. Bebo, drogado e prostituído. Carnaval do Paracuru é o carnaval do chama na cana. Chama, 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 chama na cana.
Bom demais o carnaval do Paracuru. E foi apresentado esse áudio pela Cat pelo Odeio. Carnaval do Paracuru tá na minha mente e não sai. É isso.
É, por falar em carnaval, não tem nada a ver, porque eu vou falar de Parintins, mas vocês viram que a Isabelle parece que não vai participar do Festival de Parintins lá?
O quê?
É, existe uma grande possibilidade dela não participar e a galera tá puta com ela.
Mas por que ela não quer participar? Ela falou?
Porque ela não tem agenda.
Pesado.
Hein? Rede Globo.
É.
Os não vou falar de mas tá tão tarde.
Ok.
Estão revoltados, gente. É muito bom isso.
Olha, o Michel Pecinha no trânsito me pega, tá? Me pega muito.
Pô, ninguém faz publicidade comigo. O feed do cara. Trânsito, hein? E o sorrisinho dele,
viu? Emoji de carrinho,
muito bom.
Ai, que delícia isso, gente.
Não, o cara da merenda também tá desesperado, tá todo mundo desesperado.
Ah, mas assim, o cara da merenda devia estar assim, né?
Eu não sei nem o nome dele mais, do cara da merenda.
É isso que eu ia comentar, legal que a gente tá chamando ele de cara da merenda, isso é muito bom. Não, vai continuar como cara da merenda, Vidani.
Continua como cara da merenda.
O que você ia falar do cara da merenda?
Não, que não faz nada, que eu não sei nem quem ele é. E nenhum monte tá reclamando, tá fazendo um vídeo reclamando. Mas eu acho que quem tem alguma coisa pra oferecer, não tá reclamando.
Então, puta, perfeito, Mary Jo. É justamente isso. Os caras estão reclamando. Primeiro, vocês não leram o contrato, que vocês não podem fazer permuta? O cara da merenda, Mary Jo, tava reclamando que ele não podia receber nenhuma pizza de permuta, porque o contrato não permite. Né? Aí eu falo, mas gente, vocês não leram o contrato antes de vocês assinarem? Vocês já sabiam disso quando você assinou. Agora você tá reclamando que você assina uma parada que
pois
você não
é.
Pode fazer? Sabe? Então, assim, eu não aceito. Eu sou contra.
Eu também. Boicote é o boicote.
E não é boicote, tá? É porque os caras não têm nada pra oferecer, como a Bridget disse.
Não tem nada pra oferecer, exatamente. Tem gente fazendo, a Bia já tá toda, viu como ela tá bonitona? Pintou o cabelo, botou um cabelão.
Né? Saiu do personagem, tá certo.
Saiu do personagem, virou a Bia normal, tá maneira.
Isso.
Não sei se ela tá maneira, se ela sendo personagem dessa forma, não, gente. Porque não, né? Ele não convive mais com ela 24 horas por dia pra saber se ela tá.
É, Brasil, tem tudo. Graças a Deus, inclusive.
Eu às vezes acordo com a voz dela, mas é as vozes da minha cabeça que estão gritando ainda. É quando vai passar. Minha psicóloga falou: acho que vai passar. Eu entrei no banho, tava água caindo, eu mijando, ela. Ei, Brasil! Calma, Beatriz, calma.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Top fã do Vidani da semana pro Flávio, que mandou: meu top fã, como todas as semanas, vai pro Príncipe Vidani, mas como sou ignorado toda semana, tenho certeza que não vou ser escolhido. Mas queria deixar aqui registrado que ele tem sido aquela voz maravilhosa na minha consciência com todos os episódios do Dentro da Minha Cabeça, que estou voltando a reouvir pela segunda vez, ainda mais maravilhoso. Obrigado, meu amigo do Insta, mas não do top fã Vidani. Agora sou seu amigo aqui também, Flávio. Obrigado. Dizer que essa semana, que foi semana de Dia do Trabalhador, né, 1º de maio, gravei com o nosso querido Doug Lira, Maurício. Falando sobre
olha trabalho. Olha aí, pra falar sobre trabalho?
Porque ele já teve muitos trabalhos na vida, agora ele só desenha,
tá,
mas já teve.
Tá certo, então tá.
E falamos sobre como trabalhar é uma necessidade, não simplesmente com um certeza. Sonho mesmo. Mesmo que você trabalhe com o que você ama, você tem que ter o direito de se estressar com o seu trabalho, porque afinal de contas, ainda é trabalho. Então a gente falou mais ou menos sobre essa dinâmica de trabalhar, de como é. É pra ser um programa pra abraçar os trabalhadores que romantizam tanto, né, as relações do trabalho. A gente ouve esse papo de coach de trabalho enquanto eles dormem, se esforça mais e tal. E a gente sabe que não é por falta de esforço, não. A maior parte das pessoas está se dedicando o máximo que pode dentro das limitações que tem. Então, esse programa é um abraço para vocês.
Exatamente. Tem aquela máxima também, né, Vidani? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na sua vida.
Exatamente, exatamente. É sobre isso. Já li as páginas de lição no Instagram.
Mas eu amo fazer podcast, tá?
Eu também. Isso não quer dizer que não tem dia que eu quero matar vocês. Tem também, faz parte.
Ai, Vitinho, eu não quis te matar. Que ódio no coração.
Ah, brincadeira.
Como diria o Vidani, Mary Joe, vai passar, tá? Não se preocupa, não. Que vai passar.
Top fãs do mal.
Eu vou mandar um abraço aqui para o Ceciliano Silva, que deixou um top fã pra mim aqui, porque ele se descobriu um fofoqueiro, se descobriu que gosta muito de fofocar, graças ao Mal Acompanhado, e eu fico muito feliz de cada vez mais receber esses testemunhos, né? Que a pessoa, ela via a fofoca. A gente tá tirando aquele negativismo que existia na fofoca.
Maravilhoso.
A gente tá trazendo a fofoca pra aquela fofoca raiz, aquela fofoca gostosinha.
Gostosa. Adoro aqueles carros, cara. Eu contrataria aqueles carros fácil.
O carro da fofoca, o carro de som da fofoca, né? Maravilhoso.
Cacofonias maravilhoso, tá? Parabéns,
cara. É muito bom. Realmente. É muito bom. Mas eu fico feliz que a gente tá tirando esse estigma da fofoca. A gente tá dando sangue novo pra fofoca e tirando esse estigma negativo que a fofoca tem. A gente vai reviver a fofoca. Vai dar um banho de loja na fofoca. As pessoas vão ver a fofoca com outros olhos. Uma coisa jovem. Uma coisa TikTok. A fofoca vai virar.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pra Aninha. Meu top fã vai pra Deusa Mary Jo. Meu namorado de apelido Nascimento tá passando por umas barras pesadas no trampo dele e ele tá precisando de um chuchuzinho bem dado pra animar ele. Ele sempre ouve o Mal Acompanhado e é a fofoca que tá mantendo a sanidade dele. Um beijo pro trio. Gente, a gente tá mantendo sanidade de alguém.
Quem diria, caraca, hein?
Não era a intenção.
Chupa psiquiatras.
Chupa psiquiatras. Então, Nascimento, chuchuzinho pra você.
Olha aí, maravilhoso.
Fiquei
aqui intrigado que o apelido dele é Nascimento.
É, Capitão. Sim. Nascimento, né?
Capitão, deve ser, né?
Pode ser. Ah, pode ser. Nickname Birth.
Gostei. Ok. Top fãs do Bezerra?
Esse é o top fã do Bezerra.
E ele tá aí?
Opa, tô sim, seu Maurício. Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é um cara que acompanha nosso trampo há muito tempo. Pedro Tenório. A mensagem dele é a seguinte. Meu top fã vai pro Doug Bezerra. Conheci o Frango Fino através do Doug Lira com o duplamente finado Pauta Livre News. Já devo ter uns 10 anos ouvindo o Franguinho. Quem quiser contratar um dos melhores editores de podcast do Brasil, fale com o Doug Bezerra. Ô Pedro, muito obrigado pelo carinho. Espero que seu cérebro não tenha derretido depois de tanto tempo acompanhando a gente.
Muito obrigado, Mary Jo, por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. E graças a Deus estamos de volta à Fofoca Raiz. Que programa delicioso.
Nossa.
Amei. Vou dizer que tô bem, bem feliz.
Não sai um peso das suas costas? Você sente assim mais leve?
Tô sentindo mais leve.
Né? Maravilhoso, cara. E muito obrigado, Vidani, que carregou esse programa nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Mais uma semana muito feliz aqui. Vou falar, hein? Hoje, eu tô saindo desse mal acompanhado com uma sensação que fazia 3, 4 meses que eu não saí.
Né? É verdade. Mas
feliz e leve. Mesmo.
Caralho, feliz e leve.
Foi legal, pô. Legal,
tranquilo, pô. Né? Pela primeira vez essa semana, eu vou parar de gravar e não vou precisar ligar no Globoplay pra ver alguma coisa.
Nossa,
né?
Nossa,
acompanhar a eliminação.
Gente, só saber que a gente vai desligar a gravação, ainda não são nem 10 horas da noite.
Eu vou jantar. Também tem isso, né?
Eu não sei
só se vantagens.
Depois
só
desse
vantagens.
Programa, não sei se eu vou lá dar uma olhada na grande conquista.
Ah, mas é sem compromisso, velho. De hora que
sim,
delícia. Sem compromisso, pelo entretenimento.
Tô quase indo, tô quase indo.
Olha que delícia.
E outra, Mary Jo, vai que alguém puxa uma faca hoje à noite lá. Você já
isso, tem
entretenimento garantido, já?
Não tinha algum comediante que fazia a faca? Não tinha?
Tinha, olha, do Zorra Total, né?
Zorra Total. É, cai bem.
Muito bem, gente.
Pô, deixa eu falar um negócio mal antes de você terminar.
Deixa.
Antes de
você terminar,
deixa eu falar.
Não, claro, fica à vontade.
Entrei pro dorama, tá? Inclusive, tô vendo dorama. Uma coisa louca. Tô vendo um dorama no Netflix que o menino odeio me indicou. A Kate também, eles me obrigaram a assistir pra manter a amizade. Chamado Pousando no Amor, tá?
Olha, é no aeroporto.
Que é um dorama? Que
eu não cara, sei se é um dorama. Maurício, não é no aeroporto, eu vou te convencer a assistir. Dorama, Mary Jo, é um drama oriental. O que eu tô assistindo é um K-drama, na real, que é um drama coreano, né? E ele tem no Netflix. Maurício, Pousando no Amor não é sobre aeroporto. É sobre uma ricona da Coreia do Sul que vai pular de parapente, é pega por um tornado e pousa na Coreia do Norte.
Olha aí, cara.
Pensa num enredo fascinante político.
Cara, é uma intriga política.
Eu sempre achei que dorama era muito mais romance, né? E, cara, o romance tá ali e tem toda a breguice de um romance. Mary Jo ia amar dorama, tá? Inclusive, Mary Jo, recomendação pra você. Você vai amar, porque é um romance.
Tem amigas minhas que vêm, tem amigas minhas que vêm.
Mas é muito dramático, cara. É drama mesmo. Da hora. Gente, tô feliz. Vidani do dorama é realidade, hein? Tô muito
contente. Olha aí. É isso. Vidani pousando no amor, a recomendação pousando de dorama.
Mal, recomendação. Você vê dorama, Mal?
Eu não vejo dorama, não.
Começa esse, Maurício. Vamos falar. Vamos fazer o mal acompanhado de dorama é a realidade.
É, vai ser concorrente com o programa com a linha aí.
Pô. Não dá spoiler.
Vamos aguardar. Muito obrigado a galera que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Semana que vem estaremos de volta. Não se esqueçam de votar Mal Acompanhado no eBest, que ajuda muito a gente aí na divulgação, beleza? Quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um Mal Acompanhado. Um beijo no coração de vocês e tchau.
Esse é mais um Mal Acompanhado, Maurício, feito pelas mãos limpas de quem limpa todas as cuecas freadas na mão no chuveiro, enquanto mija. Doug Bezerra.
Meu Deus.
Doug Bezerra, que em breve estará estreando a novela, o dorama, Editando no Amor.
Ah, nossa, caralho! Com essa voz aí, voz de radialista.
Voz
que
do Doug isso? É foda demais.
Não, mas voz do mal, muito sensual.
Aqui,
muito
que eu dei um reverb aqui, meu Vitani, você nem pegou. Mas em breve, Editando no Amor, a história de um pequeno editor que se apaixonou por uma voz misteriosa que ele estava editando.
Isso.
Olha aí,
que enredo. Vai fazer tanto sucesso que o Doug Bezerra vai lançar o Editada Premiada depois. Isso é muito legal.
As fortes emoções do Dograma Editando no Amor é um oferecimento de
Tem uma Magalu, Tem uma Magalu.